Boa noite aos nobres colegas presentes. Boa noite ao pessoal que nos acompanha em casa. Boa noite à nossa oficiala de justiça da comarca de Tamonte, Leila Costa, né? Prazer muito grande ter sua presença aqui. Como presidente dessa casa, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 26 de novembro de 2025. Seguindo aqui o expediente do dia, coloco em votação a ata da reunião ordinária número 17/2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Por aclamação, ata aprovada por 7 votos. Justifico aqui a ausência do secretário municipal de educação, senhor Antônio José Costa, referente ao requerimento de convocação votado nesta casa legislativa na data de 12 de novembro de 2025, conforme ofício número 323/2025 do gabinete do Executivo Municipal, protocolado nesta casa em 25/11/2025. O secretário em questão está participando da data de hoje, que celebra o dia do PROERD, lá na cerimônia de formatura do PROERD. Conforme o ofício citado, o secretário em questão está disponível para prestar esclarecimento na próxima reunião ordinária. Pontuo aqui a chegada do vereador Silvio Santoro. Diante do pedido de urgência do Executivo, peço a dispensa de prazo para que os projetos de leis número 61/2025 e 62/2025, sendo que ambos tratam da abertura de crédito suplementar, venham fazer parte da ordem do dia. Por aclamação. Então, está concedido e os dois projetos passarão a fazer parte da ordem do dia. Abra agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações. Algum vereador gostaria de fazer indicação oral? Ninguém vai falar? Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 45/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ouvintes das redes sociais. Boa noite, Leila, o esposo da Luciana. Boa noite. Indicação número 45/2025. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro da possibilidade, determine a Secretaria de Setor responsável para que seja providenciado o devido saneamento de um problema com a rede de esgoto da Rua 7 de Setembro, centro de Itamonte, Minas Gerais. Justificativa. Conforme reclamações dos moradores da rua em comento, os quais afirmam em que a decorrência do despejo de alguns caminhões de terra colocado entre a lateral do Rio Capivari e o final da Rua 7 de Setembro, desencadeou-se um problema de rede de esgoto da rua e tem causado danos aos moradores que residem nas casas próximas da beira do Rio Capivari. Pelo exposto e presente indicação, se faz necessária, tendo como objetivo resguardar a segurança dos moradores da via em questão, buscando garantir segurança de todos, sendo que a falta de providências poderá ocasionar prejuízos maiores, considerando que estamos na época da chuva e o local é sujeito a enchente. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço a atenção despedida e aguardo as providências cabíveis, colocando-me à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Itamonte, 11 de novembro de 2025, Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Dando continuidade à reunião, entraremos na ordem do dia. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 56/2025, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional especial.
Projeto de lei número 56/2025. O projeto de lei número 56/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela trata da abertura de crédito adicional especial, medida que visa a realocação de recursos dentro das áreas específicas do orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro de termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata da abertura do crédito adicional especial e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gastos, porém os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por outro lado, em que se pese o objetivo legal do projeto, a fim de estabelecer claramente os critérios objetivos do ponto de vista legal e, consequentemente, gerar um regramento mais eficaz ao município da legalidade, um dos pilares da administração pública, na forma do artigo 263, parágrafo 4º do Regimento Interno dessa Câmara. Esta comissão apresenta o seguinte emenda substitutiva. No artigo 1º, no que tange ao uso do crédito adicional solicitado, não se tornando como impedimento para o Executivo Municipal, devendo ser respeitado todas as suas prerrogativas legais expressas na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica Municipal. Passando a vigorar da seguinte redação. Artigo 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 118.127,16. Para devida utilização no orçamento vigente, conforme a especificação abaixo. No mais, não há vícios no processo quanto ao aspecto gramatical e lógico, bem como no que tange à iniciativa ou à espécie normativa eleita. Somos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. No que pertinente à análise dessa comissão, portanto, nada obsta o prosseguimento da tramitação dessa nova legislação. Portanto, o projeto de lei encontra-se de acordo com a legislação maior, ou seja, respeitando os preceitos legais e constitucionais acima expostos, e não há que o desaprove, devendo ser observadas as emendas aqui apresentadas. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explícitas, o projeto de lei número 56/2025 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 3 de novembro de 2025. Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra. Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 56/2025 em discussão. É só para falar para os nobres colegas aqui, é que nós viemos numa continuidade de erros de uma vida inteira aqui dentro da casa. Nós prezamos mais pelo costume do que pelo regimento. Essa é uma verdade. Nós estamos hoje fazendo uma emenda, e essa emenda está entrando no parecer. Não se emenda parecer, né? Emenda-se projeto de lei. Não é que a gente está passando despercebido, não. Mas como essa emenda... ela é só para dar uma técnica legislativa melhor no projeto, e acaba que você faz uma emenda para dar uma técnica legislativa melhor, mas não faz da forma correta, acaba que você não emendou nada, não melhorou nada, e nós temos que reconhecer isso. A única observação é que essa emenda, mesmo que se ela não existisse, ela não traria nenhum prejuízo, nem legislativo, porque o vereador tem a inviolabilidade da palavra e do voto, e ela não traria também nenhum prejuízo na forma do executivo tratar o que está sendo discutido aqui. É que faltou alguma coisa, mas que não traz prejuízo. Mas eu tive conversando com a nossa assessoria, com nossos procuradores, que sentimos essa necessidade, além da gente a gente vai promover agora, já está em andamento, a questão da mudança do regimento interno e da lei orgânica, que estão muito defasados, mas nós precisamos também trazer uma pessoa com autoconhecimento, tanto que vamos contratar através de inexigibilidade, né? Uma pessoa que tenha um nome de respeito no cenário político-administrativo, para a gente corrigir esses erros, que ele é histórico aqui na casa. Então, quando a gente se propõe a encabeçar aqui a mesa para fazer um legislativo mais, assim, mais tanto coeso como sólido, nós precisamos gastar alguma coisa. Não é que a gente não sabe o que está acontecendo, eles estão tentando melhorar devagarinho o que vem errado há mais de 30 anos. Mas tem uma hora que a gente tem que acabar. Não, peraí. Um ano para continuar errado, a coisa errada do jeito que está, não é errado, não é da forma exatamente. É como se nós quiséssemos ir lá para o Morro Grande, ao invés de ir aqui pela usina dos Braga, passasse ali pelo Souza e fosse a pé. Não é o melhor caminho. Nós não estamos tomando, realmente não estamos tomando o melhor caminho. E o melhor caminho, o que, que é? Nós vamos contratar um guia para nos guiar. Falamos, né? Desde o começo do ano, demorou demais isso, mas logo no começo do ano a gente vai fazer. Eu estou fazendo essa colocação aqui, porque às vezes o Silvio fala e ele está certo, às vezes o vereador Dani fala e está certo, mas é aquilo, né? A gente, só a partir da busca que a gente vai aprendendo. Infelizmente, né? Seu filho é advogado e não é da noite para o dia que vira advogado, né? A gente precisa buscar no dia a dia e as dúvidas vão aparecendo e a gente vai encontrando divergência, mas nós vamos sanar tudo isso a partir de janeiro. Nós não vamos mais auto-admitir esse tipo de atalho. Nós vamos cumprir aqui a letra seca da lei. Então, o projeto de lei número 56/2025 está em discussão, continua em discussão. Coloco o projeto de lei número 56/2025 em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Como vota a vereadora Luciana?
Aprovado.
Vereador Dan Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia?
Aprovado.
Vereador Germano?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
O projeto de lei número 56/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 61/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Projeto de lei número 61/2025. Assunto. Projeto de lei número 61/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela trata-se de abertura de crédito adicional especial, medida que visa a relocação de recursos dentro das áreas específicas do orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro dos termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata em seu mérito da abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gastos, porém os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o presente projeto não se reste evado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura da análise do projeto de lei e conforme expresso na sua justificativa, trata-se de abertura de crédito adicional especial para complementação da dotação a ser utilizada nas diversas áreas do município de Itamonte, Minas Gerais. Por fim, conclui-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explícitas, o projeto de lei número 61/2025 encontra-se aprovado por essa edilidade. Sala de sessões, 17 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 61/2025 em discussão. Coloco o projeto de lei número 61/2025 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora Cláudia?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana?
Aprovado.
Como voto, vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto de lei número 61/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 62/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação e por excesso de arrecadação e da outras providências.
Projeto de lei número 62/2025. Projeto de lei número 62/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação e por excesso de arrecadação e da outras providências. O projeto de lei em tela trata-se de abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação e por excesso de arrecadação, medida que visa a devida realocação de recursos dentro das áreas específicas do orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro dos termos permissivos legais, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual trata em seu mérito de abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação e excesso de arrecadação e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gastos, porém os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura da análise do projeto de lei e conforme expresso na sua justificativa, trata-se de abertura de crédito adicional especial para complementação de dotação a ser utilizado nas diversas áreas do município de Itamonte, Minas Gerais. Por fim, conclui-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explícitas, o projeto de lei número 62/2025 encontra-se aprovado por essa edilidade. Sala de sessões, 17 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 62/2025 em discussão. Coloco o projeto de lei número 62/2025 em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia?
Aprovado.
Vereador Germano?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
O projeto de lei número 62/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do parecer do decreto legislativo número 09/2025, que concede o título de cidadania honorária de Itamonte à senhora Márcia Moraes Mota Fernandes e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 09/2025, concessão do título de cidadania honorária de Itamonte, Minas Gerais. Relatório. O projeto em análise tem por finalidade conceder o título de cidadão honorário de Itamonte à senhora Márcia Moraes Mota Fernandes, em reconhecimento ao relevante serviço prestado ao município. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentados elementos ao projeto. Em suma, é o relatório. Parecer. Para que um projeto seja apto a transformar-se em decreto legislativo, deve essa comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto por vereador, unes competentes conforme o inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte, Minas Gerais. Deste modo, não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e sua forma se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito ao mérito do projeto, vislumbra-se o seu objetivo é nobre e busca homenagear uma personalidade de destaque que exerceu relevante papel em prol do município de Itamonte, Minas Gerais, conforme descrito na justificativa da proposição. Daí se evidencia sua pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos, do atendimento às normas regimentais, quanto ao trâmite do projeto, bem como na observância da técnica legislativa, não se verifica vício algum que impeça a aprovação do presente proposição. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação da presente projeto de decreto legislativo número 09/2025. Sala de sessões, 17 de novembro de 2025. Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o decreto legislativo número 09/2025 em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer à vereadora Alessandra por ter colaborado e assinado os dois projetos que são aqui de concessão de título de cidadania. A iniciativa inicialmente era minha, só que, como bem observado pela assessoria jurídica da Câmara, cada vereador só pode apresentar dois projetos por ano. Eu já tinha apresentado os meus dois, e aí a vereadora Alessandra se dispôs a colaborar e subscrever os dois projetos. Então, eu gostaria de agradecer a colaboração. Falar da Márcia. Márcia foi uma pessoa muito atuante na nossa comunidade. Nós tivemos alguns desencontros políticos na última eleição, especificamente, mas tivemos juntos durante muito tempo, né, desde a eleição do nosso ex-presidente Marcelo Pinto. A gente ombreou, né, estivemos no mesmo grupo político. Mas, independente de questões partidárias momentâneas, é uma pessoa dedicada à nossa cidade, que se dedica desde a juventude em todas as suas atividades, né, ali no IMA, porque ela acabou aposentando aqui, começou e aposentou aqui em Itamonte, no IMA, desempenhando com maestria, né, a sua função. Eu me lembro que em 2014 eu estava em Belo Horizonte e tive a oportunidade de participar de uma homenagem do Conselho Regional de Medicina Veterinária, realizada em Belo Horizonte, que ela foi escolhida uma das 20 veterinárias do estado de Minas Gerais pelo seu trabalho, dedicação. Foi presidente, foi vereadora por dois mandatos, então, assim, tem um reconhecimento do nosso povo pela sua atuação. Foi presidente dessa casa e nada mais justo, né, do que a gente coroar essa trajetória com essa concessão. Eu confesso até minha ignorância, não sabia que a Márcia não tinha nascido em Itamonte, fiquei sabendo há pouco tempo, né, porque ela é de família daqui, né, e eu tinha esse desconhecimento. Quando fiquei sabendo, me dispus a fazer, porque eu acho que nada mais justo que nós, em nome do povo de Itamonte, reconheçamos, né, esse trabalho, essa vida dedicada à nossa cidade. E depois desse projeto também, já vou adiantar, eu também apresentei um projeto, aproveitar e já fazer as minhas considerações. Apresentei um projeto também, a Alessandra assinou, que concede o título de cidadania também para o deputado estadual Ulisses Gomes, que eu conheci em 2010, né, faz 15 anos. Depois eu fui assessor dele em Belo Horizonte por 2 anos. Fui assessor aqui na região por 2 anos, depois em Belo Horizonte por mais 2 anos. É uma pessoa que tem um carinho, uma atenção muito grande com a nossa cidade. Nesses anos todos, o Ulisses já tem 15 anos de mandato, todos os anos ele destinou emendas para a nossa cidade, que ajudaram muito a cidade, parque de exposição. Foi fundamental para que a gente conseguisse financiamento junto ao BDMG para a construção da sede da prefeitura, né, a nova sede da prefeitura, as ruas da cidade. Quando o prefeito Alexandre assumiu, a gente tinha em torno de 50% só das ruas pavimentadas. Hoje nós temos 100%, e grande parte disso foram recursos destinados pelo deputado. As entidades também, todas foram atendidas. Então, assim, são 15 anos de trabalho ininterrupto em prol do nosso município, da nossa população. Então, acho que nada mais justo e merecido. É só isso. Obrigado.
O decreto legislativo número 09/2025 continua em discussão. Eu também queria parabenizar a sua indicação e a Alessandra por ter assinado, porque, né, o regimento, ele realmente fala que cada vereador pode fazer 2 indicações por ano, né? Para título de cidadão honorário, ou 2 homenagens, quando ela tem diploma ou medalhas, né? E acabou que vocês acharam o meio da Alessandra representar, ela ser a signatária dessa propositura. A Márcia dispensa comentário. A Márcia é uma figura atuante, tanto na política quanto na administração do município. Ela é uma pessoa que idealizou diversos eventos aí ligados ao homem do campo. A família dela, desde os primórdios, tem assim grande representatividade naquele parque nosso hoje, que é um grande parque de eventos. Desde o do avô dela, é uma pessoa que merece o nosso respeito. Às vezes merece a nossa discordância também, que ela é brava, mas ela tem todos os méritos e nós a respeitamos muito. Até discutimos também, às vezes, mas isso não tira nenhum mérito dela. Isso não a demeretiza nas questões políticas e administrativas da nossa cidade. Sempre brigando por alguma coisa, sempre buscando alguma coisa. Hoje ela é uma representação forte, é uma pessoa de grande representatividade junto ao sindicato. Ela busca os recursos para essa entidade importante do nosso município, e ela não poderia, é inadmissível que a Márcia passasse despercebida aqui no nosso meio aqui até agora. Foi até tardia essa situação, até por desconhecimento, que a maioria das pessoas acreditava que a Márcia fosse uma cidadã de nascimento de Itamonte. Mas muitas das vezes as pessoas, quando ela tem o coração linkado com uma cidade, ela propõe muito mais do que muitas pessoas que são nascidas no nosso município. Parabenizar vocês pela iniciativa e falar que a gente, como membro da casa, se sente honrado em estar podendo fazer a concessão desse título para ela.
Só uma parte, só reforçar essa questão que eu na minha fala não abordei, né, da importância dela para o Sindicato Rural de Itamonte, né, há muito tempo, desde que eu atuo na política, a Márcia atua ali na direção do Sindicato Rural. Agora acho que ela ocupa o cargo de tesoureira, né, e sempre de forma voluntária, porque aquilo ali a diretoria toda é voluntária. Então, isso mostra mais uma vez, né, a importância dela para a nossa cidade, para a comunidade e todo o serviço que ela já prestou para a comunidade. Essa questão do queijo, que ela, junto com a Márcia Castilho, tem incentivado, né, nossos produtores e tudo. É, o sindicato presta um excelente serviço para a nossa comunidade, é uma instituição importantíssima e tem a mão dela, né, a atuação dela ali marcada, né, na história de Itamonte. Só isso, obrigado.
Sim. O decreto legislativo número 09/2025 continua em discussão. Eu vou colocar, então, cessado as explanações, eu vou colocar o decreto legislativo número 09/2025 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Dani Delfim?
Aprovado.
Luciana Fernandes?
Aprovado.
Silvio Santoro?
Aprovado.
O decreto legislativo número 09/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do parecer do decreto legislativo número 10/2025, que concede título de cidadania honorária de Itamonte ao senhor Ulisses Gomes de Oliveira Neto e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 10/2025. Concessão de título de cidadão honorário de Itamonte, Minas Gerais. Relatório. O projeto em análise tem por finalidade de conceder o título de cidadão honorário de Itamonte ao senhor Ulisses Gomes de Oliveira Neto em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Itamonte, Minas Gerais. O projeto veio acompanhado de justificativa, não foram apresentados emendas ao projeto, em suma, é o relatório. Parecer, para que um projeto esteja apto a transformar-se em decreto legislativo, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e forma. O projeto foi proposto por vereador, únicos competentes conforme o inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do município de Itamonte. Deste modo, não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e sua forma se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito ao mérito do projeto, vislumbra-se que seu objetivo é nobre e busca homenagear uma personalidade de destaque que exerceu relevante papel em prol do município de Itamonte, conforme descrito na justificativa da proposição. Portanto, se evidencia a sua pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos, do atendimento às normas regimentais, quanto ao trâmite do projeto, bem como da observância da boa técnica legislativa, não se verifica vício algum que se impeça a aprovação da presente proposição. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo número 10/2025. Sala de sessões, 17 de novembro de 2025. Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o decreto legislativo número 10/2025 em discussão. Eu quero dizer aqui que a questão política eleitoral ela não nos exime, como pessoa pública, de enxergar a importância do cidadão, o deputado Ulisses Gomes, que foi um parceiro de Itamonte por uma vida inteira, né? Independente de corrente política, de A, de B. O seu trabalho, ele está pulverizado em diversos setores da administração pública e do interesse público de Itamonte. Então, homenagear uma pessoa que sempre nos homenageou é muito importante. É muito importante esse reconhecimento da Casa Legislativa em prol de uma pessoa que sempre esteve à frente da indicação de recurso, da luta pelo bem-estar da população de Itamonte. Então, muito pertinente essa indicação e a colocação do nome dele aqui no rol dessa Casa Legislativa como um grande colaborador histórico para o município de Tamoite. O Decreto Legislativo número 10/2025 continua em discussão. Coloco o Decreto Legislativo número 10/2025 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Dani Delfim?
Aprovado.
Luciana Fernandes?
Aprovado.
Silvio Santoro?
Aprovado.
O Decreto Legislativo número 10/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal de Itamonte. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do requerimento número 25/2025, que trata da moção de pesar pelo falecimento de Alfredo Walter Costa Lambiase, nosso amigo Alfredão, ocorrido no dia 12 de novembro de 2025.
Requerimento número 25/2025. Os vereadores que esse subscreve, nos termos do artigo 249 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais, propõe a seguinte moção de pesar ao senhor Alfredo Walter Costa Lambiase, Alfredão, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de novembro de 2025. Luiz Cláudio Costa Fernandes, vereador proponente, e Germano Justino Ferreira, vereador proponente. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Itamonte, em reunião ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2025, em nome do povo itamontense, manifesta profundo pesar à família do senhor Alfredo Walter Costa Lambiase, Alfredão, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de novembro de 2025. Justificativa. Esta homenagem reconhece a grandeza histórica de um ser humano de personalidade ímpar e caráter singular. Alfredo Walter Costa Lambiase, carinhosamente conhecido por Alfredão, nascido em 23 de setembro de 1952 na cidade de São Paulo, filho de Alfredo Walter Lambiase e Solange de Costa, era casado com Vera Lúcia Rodrigues Lambiase, com quem construiu uma família exemplar, sendo pai de 3 filhos, Cristina Rodrigues Costa Lambiase, Alexandre Rodrigues Costa Lambiase e Eduardo Rodrigues Costa Lambiase. Deixou também 3 netos que eram seu grande orgulho, Vitor Guimarães Costa Lambiase, Leonardo Rodrigues de Toledo Lambiase e Pietro Constantino Pinto Lambiase. Profissional dedicado, Alfredo atuou por 45 anos como investigador da polícia do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, órgão no qual deixou um legado de excelência, coragem e compromisso com o serviço público. Participou da fundação de importantes departamentos como Garra, Rouba Banco, Combate a Crimes Relacionados à Pirataria, Roubo e Extorsão, Roubo de Carga. Ao longo de sua trajetória, contribuiu ainda em setores estratégicos como Roubo de Carga, Combate a Desmanche de Veículos, Roubo de Joias, Roubo de Condomínio. Exerceu funções de chefia em delegacia de grande relevância. 1º Distrito Policial, 3º Distrito Policial, 5º Distrito Policial e 1ª Seccional. Apesar de sua brilhante carreira em São Paulo, seu coração sempre pertenceu a Itamonte. Aqui encontrava suas raízes, renovava suas forças e mantinha seus laços afetivos mais profundos. Considerava essa cidade seu verdadeiro lar, sentimento que transmitiu com orgulho à família e aos amigos. Diante do seu legado, da relevância de sua história de vida e do respeito que sempre demonstrou por essa terra, é justa e merecida a presente homenagem póstuma. Sala de Sessões, 26 de novembro de 2025, Luiz Cláudio Costa Fernandes, vereador proponente, e Germano Justino Ferreira, vereador proponente.
Eu coloco o requerimento número 25/2025 em discussão.
Gostaria primeiro de parabenizar os vereadores, né, autores, os nobres colegas vereadores Germaninho e Mão Branca, Luiz Cláudio, pela iniciativa, bela lembrança, né, uma pessoa que contribuiu para a nossa cidade, de família daqui, né, que sempre, nunca, apesar de não trabalhar aqui, sempre manteve residência aqui. e externar à família nossos pesares, né, pelo passamento do Alfredão. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Silvio Santoro e o requerimento número 25/2025 continua em discussão. Eu queria falar também sobre o Alfredão, que é uma pessoa que vai deixar muita saudade, já deixou muita saudade, né? E nós de Itamonte sentíamos, de uma certa forma, seguro com o Alfredão em São Paulo. Era pessoas que tinham assim, veículos furtados, ou que sofriam alguma lesão patrimonial, até moral. Nós buscávamos esse porto seguro que era o Alfredão. Muito triste a partida dele, mas infelizmente Deus tem a hora para todo mundo. E fica assim essa lembrança que, se fosse homenagear o Alfredão, teríamos que fazer muito mais, porque a figura dele, a figura muito importante para nós todos, mas assim como fica essa lembrança para a família, nós, assim, eu ouso dizer que nós continuaremos seguro, porque ele constituiu uma família que seguiu o caminho dele, os caminhos dele, né? E o nosso amigo Titu é uma pessoa muito bacana, é um cara que gosta muito do povo de Itamonte e continua em São Paulo dando esse aporte, esse suporte para a gente. Eu conheci diversas pessoas nessa minha vida, assim, pessoas que têm compaixão, pessoas caridosas, pessoas de tudo que é jeito, mas uma marca registrada do Alfredão, que vai ser minha referência, é na humildade e no jeito de tratar as pessoas. O Alfredão, vou lembrar dele eternamente, lá no bar do Polaco, era o ponto que ele gostava de ficar, tomar a cerveja dele, fumar o cigarro dele. E eu nunca vi o Alfredão destratar uma pessoa que chegasse alcoolizada ou que chegasse de roupa suja. Ele sempre apertava a mão da pessoa e chamava a pessoa de meu amigo. Qualquer pessoa, podia ser desde o mais simples até, se chegasse alguma pessoa que fosse autoridade, o tratamento era igual. É uma referência para mim, vou levar no coração pro resto da vida, o dia que falar assim, ah, mas ele trata todo mundo igual. Para mim, quem tratou todo mundo igual vai ser o Alfredão. Então, eu, assim, fico triste junto com a família, com essa perda, com essa partida, e agradecer a família por ter deixado a gente conviver um pouco com o Alfredão. Obrigado. Germano vai falar no requerimento número 25/2025.
Eu até nem iria falar, porque vai que a emoção tomasse conta da situação. Falar do Alfredão é lembrar dos momentos bons. O Alfredão, quando estava em serviço, ele com o pai sempre trabalharam junto. Quando coincidia o plantão dos dois, em algum ponto em São Paulo, eles encostavam a viatura para ali conversar. E quando o Alfredão estava em Itamonte, me recordo bem, ele tinha o Porto de Areia em Capivari. Ali, frequentemente, era o encontro de todos eles. Eles que eu digo que ali tinha mais policial envolvido. E não poderia deixar de lembrar também do pai do oficial de justiça, está aqui a Leila, o Bergson, que era o ponto de encontro deles todos. E ali, eu pequeno, criança, no meio deles. E na graça de Deus, hoje, né, estão bem com Deus, o sofrimento fica com a família, que nós, ser humano, não admitimos isso. A gente é egoísta, a gente quer próximo da gente e perto da gente. Meu sentimento a todos os familiares, um abraço a todos.
Agradeço as explanações do vereador Germaninho e o requerimento número 25/2025 continua em discussão. Coloco o requerimento número 25/2025 em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone Pinto.
Aprovado.
O requerimento número 25/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado à família do senhor Alfredo Walter Costa Lambiase, nosso saudoso demais Alfredão. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do requerimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores para que façam uso da tribuna livre. Eu vou lá primeiro, eu peço que o vereador Germaninho, vice-presidente, componha a mesa aqui, por favor. Eu queria falar aqui, né, já cumprimentando o pessoal de casa, o pessoal daqui, que está aqui. Eu gostaria de chamar atenção aqui para uma situação que o pessoal está reclamando demais, que é sobre a pracinha da Boa Vista. Está muito suja, eu acho que a gestão precisa de pelo menos promover uma limpeza ali para que satisfaça pelo menos a questão de segurança das crianças que brincam ali. É, mesmo ela inacabada. Eu gostaria de dizer aqui, eu tive uma reclamação da minha amiga Fabiana hoje, a Fabi da Boa Vista, ela é uma pessoa muito ativa, ela transita bem no meio político-administrativo, e dizer para ela que conversando com o João Pedro, lá na quadra hoje, lá na reunião do PROERD, ele está mandando até uma ata para me assinar, que participamos dessa reunião, em que foi chamado o empresário responsável pelos serviços de manutenção e de reforma lá dessa praça. Ficou até combinado, até achei estranho, o cara se prontificou a fazer a troca do piso lá, porque observou-se através de testes técnicos uma inconsistência naquele piso, uma vez que o objeto do contrato, ele falava em um bloquete que ele teria 35 MPA e o João Pedro fez o teste, assim que ele entrou, fez o teste, contratou alguém para fazer e ele deu 5 MPA. Então, a responsabilização hoje, ela recai em cima da empresa. Se a empresa, ela não achar por bem em fazer a troca lá, daquele piso e cumprir aquilo que está no objeto do contrato, a justiça ela vai fazer parte e é assim que vai ser. João Pedro já está entrando com ação, até para ele promover aquela... Ele pode promover, fazer um projeto novo e começar de novo as obras e a empresa notificada pela justiça, ela não vai ficar... nada além de responsabilizada de arcar com a devolução daquilo que foi pago dos cofres públicos para ela. Gostaria aqui de parabenizar, não gosto de agradecer prefeito não, porque parabenizar pela ação, porque é tudo aquilo que um prefeito, ou com um governador, ou com um presidente da república promove para as pessoas, é proveniente dos impostos pagos por cada cidadão. Mas, parabenizar o João aqui pela manutenção lá na rua da gráfica, daquele tampão lá, onde eu e o Carlos Henrique fomos cobrados de sábado a sábado, né, Carlinho? A gente foi muito cobrado por aquilo lá e o trabalho conjunto acabou resultando na efetivação da manutenção daquilo lá. Agora está esperando só madurar, daqui uns dias o cimento madurar direitinho e resolver o problema, pelo menos momentaneamente, né? Gostaria aqui de chamar a atenção também para uma questão da estrada da Serra Negra, onde o nosso amigo Fernando, ele nos procurou aqui, confeccionamos um ofício, o ofício foi até respondido aqui, mas o pessoal lá pede para que seja efetivada a data de começo das obras lá, para a melhoria daquela estrada lá, porque é uma estrada que ela promove o turismo, faz parte da volta dos 80, ela se torna uma estrada muito importante lá, tanto para quem, para os transeuntes, quanto para a população. Gostaria aqui também de falar sobre estrada, que é a Estrada Dois Irmãos. Recebi um pedido aqui agora, para que a prefeitura, ela proceda com a roçada nas beiras, que está invadindo demais lá, e tem carro que até cai nas beiras, achando que é só mato e não tem uma valeta, e acaba acontecendo isso. Chama atenção aqui para o Poder Público Municipal para que efetive a roçada lá, que é muito importante. A pessoa já mora longe, mora na roça, então precisa de ter uma condição adequada para o ir e vir. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial, vou fazer um ofício, eu mais o Germaninho, para uma pessoa que sempre nos recebeu em Belo Horizonte, nos promoveu muita coisa. O que é verdade a gente tem que falar, independente se vai votar, se vai apoiar ou não. A Geni, ela é secretária do Duarte Bechir lá, é uma pessoa que nos recebe a vida inteira de braço aberto. Ela, através de um chamado divino, ela promoveu muita coisa para as pessoas de Itamonte, mas muita mesmo, muita coisa mesmo, na questão de ortopedia, de alta complexidade. Era conversar com a Geni, coisa que às vezes demorava assim, não por culpa da secretaria ou do prefeito, demorava assim 2, 3 anos, até 4 anos, a Geni chegou a promover isso para a gente em 60 dias. Então, eu vou fazer um ofício, peço para o Germano, que está mais próximo lá agora, nós assinar junto e fazer um agradecimento, porque teve um menino daqui, de Itamonte, que ele mora em Campo Belo, o filho do Joninhas, o Dr. Matheus. E ele fez um pedido para nós, até um pedido político, né, para ver se a gente arrumava alguma coisa, porque a sogra dele, lá de Campo Belo, por coincidência, terra do Duarte Bechir, onde ele foi prefeito, né, e passei o contato da Geni para ele. Não demorou 15 dias, o problema estava resolvido. A história da Geni é muito bacana. Numa outra oportunidade, para não alongar muito, a gente fala sobre a história dela aqui. Eu gostaria aqui de lamentar uma situação, mas justificar. É sobre eu que sempre fui contra fechamentos de escola. Sou totalmente contra essa questão de multisseriado, muito debatido aqui na casa. Ela não é que o multisseriado é prejudicial. Eu não sei até quando ela encontra respaldo, porque eu estudei no multisseriado, na escola estadual à época Maria Júlia de Oliveira, na Conquista. Foi ali que fui alfabetizado. E quando a gente vai para a faculdade, hoje tem um dia da semana que eu faço direito junto com o 7º, 8º, que é a nossa turma, 9º e 10º período, e não traz prejuízo nenhum. O multisseriado, se ele for bem feito e bem organizado, ele não traz prejuízo. Mas eu fiquei, eu tô aqui lamentando, mas de forma justificada, o fechamento da escola da Cachoeirinha, uma escola que estava com pouco aluno. E eu ia encampar uma manifestação assim, cameral mesmo, mas quando conversei com as mães de alunos do bairro Cachoeirinha, foi um consenso, os pais e mães do bairro Cachoeirinha preferem que os alunos venham para Itamonte. Aí não tem jeito, né? Contra a vontade do povo, o interesse público, não tem jeito de manifestar. Então, fica só assim a tristeza da gente de ver uma escola fechada, mas os pais, eles entendem que a efetividade no ensino dos filhos será assim melhor fundamentada e solidificada através assim, do transporte e da presença dos seus filhos aqui nas escolas da cidade. Agradeço a paciência de todos e fecho aqui. Agradeço ao vereador Germano por compor a mesa aqui, a presidência, e a palavra continua franqueada, a tribuna continua livre. Com a palavra, o vereador Germano Justino.
Boa noite a todos novamente, público aqui presente, internautas. É novo colega presidente. É o nosso amigo de Itamonte, deputado Duarte Bechir, sempre presente nas ações do município. Essa semana, né, estivemos à recepção de alguns veículos onde esse deputado destinou junto ao secretário de governo, Marcelo Aro, o município adquiriu 3 polos, 0 quilômetro, uma SPI, 7 passageiros, uma ambulância preparada e pronta para conseguir ser uma UTI móvel no município, assim se for necessário, uma van, 16 passageiros, com acessibilidade, um micro-ônibus, 24 passageiros, com acessibilidade também. Veículos esses que vão atender a área da saúde, gerando um conforto melhor para aqueles pacientes que necessitam sair do município de Itamonte para ter o seu atendimento, a sua consulta, o seu tratamento nos municípios vizinhos e até mesmo em outro estado. Carro esses que em breve já vai estar atendendo a população. E não só esses veículos, o município já tinha adquirido 4 polos, que esses veículos já estão atendendo, 2 deles estão na saúde e 2 na assistência social. Já adquiriu uma retroescavadeira, máquina essa que está fazendo a diferença para os moradores da zona rural. Porque sem o equipamento, a zona rural fica com as suas estradas sem condições. E os maquinários do município, maquinário esse, que já vem ficando desgastado devido à alta quilometragem das estradas vicinais do município, esses maquinários acabam que eles vão ficando mais quebrados do que atendendo a população. Foi adquirido também um caminhão de lixo trucado, veículo esse que já está atendendo também, fazendo a coleta do município, já leva o lixo direto para o município de Cachoeira Paulista, assim evitando ter lixo, resíduo sólido, na antiga usina de reciclagem que é lá na Serra. Quanto menos lixo a gente ter no chão, melhor fica para a nossa população. E foi também adquirido uma Montana, veículo esse que atende a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Esporte. Então, esses veículos já estão atendendo os munícipes. E amanhã, também vamos estar recebendo uma outra SPI, 7 passageiros, fruto esse de reuniões com os nossos deputados, onde conseguimos mais esse veículo, assim gerando um conforto melhor para os pacientes dessa área da saúde. Pacientes esses que sofrem demais. Aqui, eu com o presidente ainda está na área de motorista da saúde, eu já estive, hoje estou à frente da secretaria. A gente sabe o tanto que cada paciente sofre dentro desses veículos na estrada. Então, essa é uma preocupação nossa, da frota estar sempre em condições, para levar o munícipe aonde for preciso para ele ser atendido e ter condição de fazer o seu tratamento. Muito obrigado.
Ô, Germano, eu queria só uma parte rapidinho.
Com certeza, Bruno.
Eu nem ia falar, mas você falou dessa ambulância UTI e o João Pedro falou para mim dela também lá na quadra. Mas essa ambulância ela veio para ser equipada para UTI, inclusive com neonatal, né? Uma ambulância completa. É que assim, a gente precisa falar aquilo que o ouvido ouve e o coração pede. Na eleição, muitas pessoas até fizeram chacota com João Pedro e perguntaram, cadê a ambulância UTI? Só para explicar, quando foi comprada uma ambulância UTI e eu que fui buscar em São Paulo, a ambulância era particular do João do Alho. A Cláudia iria trabalhar nessa ambulância dentro de um convênio. Você entendeu? Aí ela era completa, a ambulância veio, mas não era a ambulância que o João ia doar para ninguém, ele ia deixar ela ali para fazer convênios. Que tipo de convênio, não sei, não estou aqui defendendo ninguém, se ia ser de graça, se não ia, mas a ambulância estava aqui. Não houve interesse, não foi de Itamonte não, foi de ninguém, porque ninguém quer ficar responsável por uma ambulância UTI. O prefeito, para comprar uma ambulância UTI e colocar na porta do hospital, ele tem que ter muito peito, porque o dia que tiver um paciente correndo riscos de morte e a ambulância estiver lá, e nós temos a Cláudia, que ela é capacitada para trabalhar, temos a irmã do João Pedro, que ela é médica intensivista, o que, que vai acontecer? A população vai, através do Ministério Público e através da Justiça, ela vai, e o prefeito vai ser obrigado a viabilizar e não esperar essa ambulância que vem de Varginha, que vem de, já veio de Airoca, e nós sabemos que quem está correndo perigo de morte, um minuto, um segundo faz a diferença. Então, querendo ou não, eu, igual já deixei claro que eu não votei no João Pedro, mas é um grande amigo meu de uma vida inteira, e eu tenho que parabenizar ele, porque não é qualquer um que tem peito para colocar uma ambulância UTI na porta de um hospital, não. Então, isso é um sonho meu, né? Mas infelizmente a gente não tem o poder da caneta. Como vereador, não tinha jeito. Cheguei a junto com o deputado Dimas Fabiano, a gente promoveu uma lacuna de emenda constitucional de um ano para juntar. Fizemos 2 anos e tínhamos o dinheiro na mão. Na época, a verdade é que nem a gestão pública e nem o provedor do hospital acharam interessante manter essa ambulância. Por quê? Porque essa ambulância, ela traz muita responsabilidade, principalmente responsabilidade financeira. Mas a vida tem preço? A vida não tem preço, né? É muito triste. Eu vejo ali, teve um dia que eu estava para levar uma família de uma criança que ia internar em Itajubá. É conta de mentiroso, mas é verdade. Eu fiquei 7 horas e meia na porta do hospital para levar a família até Itajubá acompanhando, porque não pode ir na ambulância. Então, esse lapso é muito complexo. Eu tenho uma pessoa aqui, que eu não vou ficar citando o nome, a pessoa sofreu um acidente. Amigo nosso, eu falar que todo mundo conhece, amigo de nós todos aqui. Pessoa maravilhosa. Chegou no hospital, o que que falaram para ele? Você não sai daqui porque você morre em Capivari. Aconteceu isso, você morre em Capivari, e até que vem a ambulância, UTI, a pessoa veio a óbito, não teve jeito. Eu penso, como leigo, que se tiver uma ambulância UTI na porta do hospital, pode usar essa ambulância como uma própria sala de UTI. Estabiliza a pessoa ali mesmo, mas isso eu estou falando como leigo, né? Então, eu tenho que parabenizar o João Pedro, mais uma vez. Não é qualquer prefeito que tem peito de bancar uma ambulância UTI na porta de um hospital de Itamonte, não. Vai ser a primeira vez da história. E para aquelas pessoas que perguntaram cadê a UTI, foi um dos atos principais dele e primordiais. Ele pegou e buscou essa ambulância e ele está reservando ela para a UTI. Eu gostaria aqui de aproveitar a sua parte e falar aqui de uma situação, até fazer um pedido, você é líder do governo aqui, a gente sabe que é para regularizar uma situação de um parquinho que tá lá na Conquista. Primeiro, que nós que fomos praticantes de futebol, já achamos um absurdo colocar um parquinho no campo de futebol da Conquista, que é pequeno. Aquilo trouxe um prejuízo esportivo muito grande, né? E agora, as pessoas que fazem uso desse parque estão pedindo aqui para mim, eu falei para eles fazer um abaixo-assinado para o prefeito ficar respaldado, eles estão querendo que coloque lá no PSF, lá no postinho. Não sei nem se tem espaço, mas estão pedindo para tirar o parquinho de lá, porque são pessoas idosas que não conseguem descer lá embaixo. Descer lá embaixo é redundante, né? Só desce para baixo. Então, descer aquela ladeira lá e fazer o uso do parquinho lá. E está cheio de mato, não tem manutenção.
Não, presidente. É parque ou Academia da Saúde?
Academia da Saúde. Falo parquinho porque... Não, tá. Porque lá no meu bairro todo mundo usou como parquinho. Então, é a Academia da Saúde. Faço o pedido aqui, peço que o senhor leve até o prefeito para que seja mudado através de uma ação pública, né? Do Poder Executivo, isso aí. Outra situação, tem uma rua no loteamento Dona Isabel, onde mora o Ednilson da Viola, o Ednilson, nosso amigo violeiro, e professor, e faz reforma de viola, tem até um nome, mas eu esqueci como é que é o nome bonito para o reformador de viola, né? Eles estão pedindo lá, pedi para eles fazer um abaixo-assinado para que façam um ou dois quebra-molas naquela rua, porque lá é meio afastado e os carros passam assim em alta velocidade. Esses dias atropelaram um cachorro lá e ele ainda falou, e se fosse uma criança? Para nós que gosta de animais, o cachorro é uma criança também. Lógico, o ser humano, ele tem uma relevância muito, muito maior, né? Mas também não é por isso que vamos permitir esses atropelamentos assim, né? Então peço para Vossa Excelência que mande para o prefeito esse pedido nosso e agradeço a parte, tá?
Não, presidente, já anotei aqui, vou passar para o secretário de governo já ver, dentro da medida do possível, sanar essas duas demandas de Vossa Excelência para os moradores desse bairro. Não podia deixar de mencionar, presidente, a satisfação e a alegria de ver o olhar do prefeito João Pedro desembarcando essa ambulância sendo possível preparada para uma UTI do município. A alegria que ele ficou estava no olhar dele. Ele, que sempre quis e faz e quer fazer e continuar fazendo a diferença na área da saúde do município. Prefeito, esse que não foi só corajoso, como Vossa Excelência disse, para conseguir ter essa UTI no município, mas sim em querer e força de vontade para transformar o hospital também. Hospital esse que necessitava dessa transformação. A população de Itamonte merece essa mudança. A população merece ser bem atendida. Chegar naquele local e ali, junto ao profissional, ter a sua dor sanada ali. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Fique com Deus.
Agradeço as palavras do vereador Germaninho. E a tribuna continua franqueada. Com a palavra o vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Criativa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela página da Câmara. Boa noite a todos. Eu quero aqui frisar alguns pontos a respeito das estradas rurais. Eu já fiz uma indicação aqui sobre a região ali da Serra Negra, Campo Redondo, e os moradores estão entrando em contato pedindo essa manutenção. Então, reforço aí esses pedidos, que já foram protocolados aqui nessa casa, e os moradores estão assim, ansiosos, né, porque já passou o período de seca, entramos no período chuvoso, que não está chovendo ainda, né, um frio hoje danado, não sei se vocês viram, teve geada no Parque Nacional hoje. Então, novamente, reforça aí a questão de mudanças climáticas, que o tempo está realmente maluco e nós temos uma grande responsabilidade em tentar diminuir esses impactos. Então, assim, um período de manutenção de estradas, geralmente ele ocorre no período de secas, a gente está no período de chuva, a chuva começando de maneira lenta, e muitos pontos das nossas comunidades rurais ainda não foram atendidos, né? Inclusive, algumas pontes nessa região aí mais íngreme, né, mais serrana das comunidades, Campo Redondo, Serra Negra, Vargem Grande, né, Fragária, tem umas pontes que também estão demandando atenção. E, inclusive, no requerimento que eu fiz, eu coloquei foto de algumas. Então, atendendo aí a solicitação dessas comunidades. Nesse sentido, eu também quero fazer aqui uma manifestação a respeito da vereadora Alessandra, que há algumas reuniões anteriores, ela fez uma indicação também para a manutenção da ponte que integra os bairros Bento José e Monteiro. E já tem dias também que os moradores dessas duas regiões, né, desses dois bairros, estão pedindo uma intervenção rápida. Inclusive, estão mandando até fotos que posso repassar, e se eu não me engano, a Alessandra colocou também essas fotos na indicação que ela fez. Então, eu gostaria aí de pedir à Secretaria de Obras que tome providências o mais rápido possível, porque ali passa transporte escolar, ali tem um grande fluxo de pessoas que se deslocam para trabalhar, produção de queijo, né? Ou seja, a nossa agropecuária é muito forte ali naquela região. O turismo vem crescendo muito, então são comunidades para nós importantes, como todas as outras são, né? Então, gostaria que o Poder Executivo desse essa atenção a essas pontes, aos respectivos bairros. Também nessa linha, chama a atenção para a estrada da Colina, né? As chuvas que ali ocorreram, tem muitos bueiros entupidos na região da estrada Colina, Ilha Grande, Bananal, Capelinha, que são também bairros rurais que estão precisando de atenção nesse sentido, na limpeza dessas galerias aí de escoamento de água de chuva, novamente muitas manilhas entupidas. E começaram a roçar ali a estrada da Colina, mas não terminaram, né? Então, deu início ao serviço, mas não foi concluído, né? Então, gostaria aí também que fosse feito essa limpeza e desse essa atenção à estrada Colina, Ilha Grande, Rio Acima, Capelinha, Fazenda Velha, Bananal, que são regiões também muito importantes. Outro ponto que chamo aqui a atenção do Poder Executivo é a iluminação pública. Tem alguns trechos dos bairros Jardim dos Ipês, Berta, Residencial Dona Isabel, em que muitos pontos de iluminação pública não existe ali as lâmpadas queimadas ou estão piscando, né? Provavelmente estão entrando em processo de desuso. Então, eu gostaria de chamar a atenção aí à Secretaria, ao Poder Executivo, que fizesse a troca e manutenção desses pontos de iluminação pública. Novamente, Jardim dos Ipês, Berta e Residencial Dona Isabel. A respeito do bairro Residencial Dona Isabel, há um tempo atrás eu falei aqui sobre a academia que estava ali próximo à igreja, uma academia que foi até indicação do vereador Mão Branca, se eu não me engano. A academia estava totalmente destruída e trazendo ali, além da estética horrível, estava trazendo algum risco de um possível acidente, uma fratura. E o Poder Executivo foi lá e retirou essa academia ao ar livre, porém não colocou nada no local. Então, eu gostaria também que o Poder Executivo providenciasse uma nova academia ali. Porque, como todos sabem, é um bairro mais tranquilo, ainda em crescimento. E, por ter uma topografia um pouco mais plana, é um bairro onde as pessoas caminham bastante, correm bastante. Então, se faz necessário ter essa academia, porque muitos pais iam caminhar e deixavam os filhos ali, brincando, ou acompanhavam os filhos nessa atividade, né? Muitos caminhavam, iam ali, faziam o exercício físico. Então, é algo que vem a calhar muito para a comunidade local, para o bairro. Então, eu gostaria aí que fosse colocado uma nova academia aí nesse espaço, que é fundamental para a integração das famílias, né, para o esporte, para o lazer. Então, gostaria aí que fosse tomada uma providência também a respeito dessa academia no bairro residencial Dona Isabel. Ainda a respeito da iluminação pública, eu também já fiz uma indicação aqui sobre a pista de atletismo ali no nosso ginásio poliesportivo, na entrada do bairro Boa Vista. Já fiz essa indicação pedindo para que fosse colocada os braços de iluminação, os braços de luz ali na pista de atletismo. É um local que está sendo bem frequentado, tá? E que as pessoas também praticam esporte, estão fazendo suas atividades, e acaba que no período final, período da tarde ou período noturno, essas atividades acabam sendo interrompidas. Inclusive, num domingo eu fui correr lá, no finalzinho da tarde, e logo tive que parar porque estava ficando escuro, né? Queria também que fizesse uma limpeza, uma manutenção ali, porque o mato está grande devido a essas primeiras chuvas, né? Então, por ser uma área próxima ao córrego e uma área também entre ali algum tipo de cobertura vegetal, pode ter alguma cobra, algum animal peçonhento, então uma limpeza, uma manutenção seria fundamental. Dentro dessa linha, a quadra externa também, aí estava escurecendo, eu estava lá, tinha uma criançada, inclusive até alguns alunos meus praticando ali atividade na quadra. A quadra, não sei se ela está com luz queimada ou se houve algum tipo de deterioração por parte de alguém que usou, não sei. Mas a iluminação ali da quadra externa está muito ruim. Então, eu gostaria também que a secretaria, que a diretoria de esportes, né, desse uma atenção. Eu sei que a Helena faz isso, tenho um carinho muito especial pela Helena. Então, uma indicação e uma sugestão para que seja feito e retomado o mais rápido possível, né, a iluminação da quadra externa, e também os postes já estão lá. Basta apenas fazer a inserção dos braços de luz lá para que o pessoal possa fazer essa atividade, né? E recurso a gente sabe que tem para isso, que é o recurso de iluminação pública que todos nós pagamos. Eu vou dar uma pausa aqui na minha fala e ceder um espaço para o presidente Mombranca.
Eu agradeço a parte, é muito rápido. É sobre a questão lá das pontes do Bento José e Monteiro. Realmente está muito perigoso. Eu fiz um ofício para o prefeito, acho que até deve ter respondido. Eu recebi, não deu tempo de ler, porque hoje é dia de sessão de Câmara. Respondeu uns 6 ofícios essa semana. Eu também fiz um ofício, mas é importante todo mundo, de mãos dadas, a gente correr atrás. Até dei uma sugestão para ele, e ele gostou muito, porque lá na Cachoeirinha, a ponte, ela enforca, só que a parte, assim, ela diminui, né? E o mais perigoso é isso, porque a pessoa, ao passar ali, ela pensa que ali ainda é ponte, e não é. Eu dei uma ideia para ele de colocar um ou dois vasos desses de beira de estrada, de flor, na cabeça, aqui, e fazer o guarda-mão dela de eucalipto tratado, aquilo pesado, não há o que empurre aquilo, né? Pelo menos fica sinalizado, dá para colocar uma planta da nossa flora, né? Ficaria, e ele gostou muito da ideia, vou até cobrar ele sobre isso, né? Tinha outra questão aqui que você me falou, a questão realmente lá, aquele espaço de interação das pessoas, né, na parte esportiva, precisa mesmo, né, porque as pessoas não têm, nem todo mundo tem tempo de praticar esporte na parte da manhã. Então, acaba que à tarde e quando escurece muito rápido, a pessoa não tem condição de fazer. Muito pertinente a sua cobrança, sua lembrança, e esperamos que vai dar certo. É só para deixar bem enfatizado que a questão do lá das pontes, ele está com essa ideia para fazer, né? Obrigado, vereador Dani.
Eu que agradeço, presidente, e continuo com a pausa aqui na minha fala, e você dê também um espaço para o vereador Germano.
Nobre colega, vereador Dani. Hoje a equipe da garagem está mexendo com a ponte na usina dos Braga. Então eu acredito que posterior, agora vai começar a ir mexendo com as pontes aí, tá? Só para informação, obrigado pela a parte.
Obrigado, vereador. E estamos torcendo para que isso aconteça. Também vou continuar na pausa e você deu um espaço para a vereadora Alessandra.
Agradeço, Dani, o espaço. Então, como o Germaninho falou, lá na usina dos Bragas, eles estavam implorando para fazer a reforma naquele espaço que vai para Capitinga, na ponte que vai para Capitinga. Não sei se é lá que eles estão mexendo, mas essa ponte estava perigosíssima. E tem a do Ribeirão do Ouro, que caiu um carro lá agora esses dias, a sorte que não tinha ninguém dentro do carro, estava só o casal, a mulher grávida, deu um trabalhão para eles conseguirem tirar eles de lá. Aí falaram que vão ter que ver o que vai fazer com a população que fica do outro lado. Isso quem falou foi o Odilonzinho com o João Pedro. Falaram lá esse tipo de conversa, que tem que fazer outra ponte, né, e manter aquela por enquanto, ou pelo menos colocar umas madeiras, que eu não sei, parece que eles iam lá fazer isso para melhorar. E quanto a do Monteiro e Bento José, continua do mesmo jeito, arrumado de bloquete, mas ela está perigosíssima, e aquela do Monteiro, se quebrar mais um pedaço, não passa ninguém, não. Quem está por lá de cima fica preso. Aí é o que eles pedem mesmo, com extrema urgência.
Obrigado, vereadora.
Agradeço.
Aproveitando ali o gancho da vereadora, vou ceder novamente mais um espaço para o vereador Germano.
Só para falar sobre a colocação da ponte do Ribeirão do Ouro. Coitado daqueles moradores, porque eu penso assim, o Alexandre, ex-prefeito, não acabou que não conseguiu fazer o conserto daquela ponte por causa de ter familiares, ex-familiares do outro lado, acabava que ali ficava numa situação ruim. E agora o prefeito João Pedro tem uma irmã que é do outro lado também. Mas essa ponte ali tem uma viga que apodreceu, essa viga vai ser substituída já, e os pranchões lá vai ser trocado. Já estava até feito um estudo, e o secretário de governo parece que conseguiu umas vigas e de ferro para ser colocado nessa ponte. Então, assim, se isso for concretizado em breve, que eu acredito que já vai ser, que está entrando já no mutirões para mexer na ponte, se for colocado, instalado essas vigas, então aqueles moradores ali, pelo menos com as vigas apodrecendo, não vão ter mais. Infelizmente, só os pranchões, que acaba que ele vem danificando com a chuva, com a água, e acaba que as guias, que são o principal de ser instalada, são elas que acabam que fazem apodrecer as pontas dos pranchões. Obrigado, vereador e vereadora.
Novamente, agradeço a contribuição dos nobres vereadores. E dando sequência aqui à minha fala, antes de tocar nesse novo assunto, a respeito de carros que caem aí nas laterais de estradas aí, que não estão roçadas ou por outras fatalidades, ali a região do bairro Fazenda e bairro Cachoeira, tem algumas valetas, se eu não me engano, acho que na lateral direita, indo daqui para lá. Vários carros estão caindo ali, inclusive agora, se eu não me engano, foi o Cláudio, que é presidente da associação. Ele até, inclusive, esses dias me mandou uma foto de um carro que caiu. A Dudu fez uma postagem no Facebook. Então, reforçando o pedido dos moradores, tem algumas valas. O vereador Germano aqui está dizendo que já foi sanado o problema. Então, bacana. Aterrou, né? Isso. Então, houve ali o aterro e drenagem. Então, certamente, menos um problema. Tá? Então, queria reforçar aí o pedido do Cláudio e da Dudu. Já foi atendido. Maravilha. Agora, na questão da saúde... Na última reunião, a vereadora Luciana, ela fez uma indicação a respeito, né, solicitando mais vagas, porque a demanda de atendimentos na parte de ginecologia está muito alta, né? Inclusive, foi retratado aqui que houveram alguns incidentes quase fatais aí de partos no nosso município, né? Então... A gente vê que em alguns lados da saúde existem movimentações, mas em outros a gente observa que a situação ainda está muito ruim, está muito precária. Então, chamar a atenção aí a respeito desses casos, né, desse cuidado, dessa atenção a respeito aí de ginecologia do nosso município. E também eu tenho recebido muitas mensagens e alguns comentários de usuários da farmácia. Né, ali próximo ao posto central, ou melhor, do lado do posto central, que está tendo escassez de remédio. Escassez de remédio, inclusive alguns mostrando listagem para a gente, ó, esses remédios aqui, de toda essa listagem eu consigo apenas dois. Não tem, e quando tem, a retirada ela é mínima e totalmente controlada. Então, os usuários da farmácia estão reclamando muito disso, da falta de medicamentos. Né? Então, novamente, parabenizo, por um lado, pontos importantes da saúde, mas por outros, pontos básicos não estão sendo atendidos. E a população está cobrando isso. Tá? Então, gostaria de chamar a atenção aí do Poder Executivo para essas demandas. E agora eu quero relatar algo que aconteceu comigo na condição de vereador, lembrando que eu sempre reforço isso, que eu estou vereador, o meu processo aqui é passageiro, graças a Deus conquistei 3 mandatos consecutivos, mas sei o dia que cada um deles começa e o dia que eles terminam. Né? Nesses últimos dias de chuva, o pessoal do projeto Parceiros do Futuro, lá no bairro Boa Vista, um projeto essencial, fundamental, de inclusão, de educação, de lazer, de cultura. Todo mundo sabe o carinho que nós temos pelo projeto. Eles entraram em contato pedindo uma ajuda, porque caiu uma parte do telhado onde eles fazem ali a concentração de material reciclado, de material que pode ser reciclado e também de lixo eletrônico, né? E entraram em contato pedindo uma ajuda. E eu imediatamente tentei fazer a minha parte, né? E eu entrei em contato com o secretário de obras, Galego, que eu tenho um carinho especial por ele. A gente já sentou lá no passado, já conversou várias vezes, então tenho um carinho muito especial por ele. Mas eu liguei, ele não me atendeu, eu mandei foto, ele não visualizou, eu mandei mensagem, ele não me respondeu. Meu celular está ali carregando, mas se eu não me engano, já tem uns 15 a 20 dias que eu mandei essa mensagem e sequer o Galego me retornou. Estou até com vergonha de fazer essa manifestação aqui, pelo carinho que eu tenho por ele, mas gostaria que ele ficasse mais atento, porque se um vereador liga e não tem nenhum tipo de retorno, imagine o cidadão. É, né? Muito triste isso. Então eu gostaria que ele tivesse um cuidado maior, porque o vereador pode ser de oposição, mas o vereador ama Itamonte, gosta Itamonte, é o local que eu fico, que eu moro, que eu tenho a minha profissão, é o local que eu tenho as minhas raízes, é o local que eu quero ficar eternamente, né, até virar pó. Então, eu gostaria sim, que houvesse esse carinho, né, ou essa atenção. Dani, eu não consigo te atender agora, me desculpa, não te atendi. Dani, não atendi, mas o problema foi resolvido. Novamente, eu não pedi para mim, eu pedi para uma comunidade, eu pedi para o projeto Parceiros do Futuro e não houve sequer o retorno. A mensagem está aqui no meu celular, né, posso mostrar para todo mundo, não tive nenhum tipo de retorno. Então, assim, é uma falta de respeito, é uma falta de consideração e uma falta de cuidado com uma autoridade que representa o município, né? Então, gostaria que isso não acontecesse mais, porque da próxima vez eu vou ter que pegar um pouco mais pesado na minha fala. Aí parece que o vereador é a oposição, que o vereador quer atrapalhar a administração, que o vereador não quer ajudar. Mas só para reforçar, esse vereador votou praticamente quase 90% de todos os projetos até agora enviados pelo Poder Executivo aqui. Votou a favor, né? Então, sou parceiro no sentido daquilo que é bom para Itamonte, naquilo que eu considero e analiso como bom. Até porque eu fui eleito para defender o interesse da população e tomar decisões. E sei muito bem que decisões tomadas podem agradar ou desagradar, né? Mas fui eleito para isso. Então eu gostaria de que minha representatividade política fosse garantida, pelo menos me ouvindo ou tentando dar algum tipo de resposta. Atender já são outros 500, não estou aqui para rivalizar a política, pelo contrário, tudo isso aqui eu disse é passageiro, é transitório, bobo de quem se ilude com isso, mas temos que dar representatividade e temos que dar voz àqueles que nos elegeram ou àqueles que não votaram em nós, mas que representam o povo de Itamonte. Isso é dar representatividade, é por isso que eu estou aqui. Tá? Então gostaria que houvesse um cuidado maior, não só comigo, mas com qualquer vereador ou vereadora, né? Porque nós representamos o povo e fomos eleitos pelo povo. Né? Então gostaria aí desse cuidado e dessa atenção. No mais, encerro a minha fala e tenham uma excelente noite. Muito obrigado.
Agradeço a palavra do nobre vereador Dani Delfim, agradeço os apartes concedidos para nós. E a tribuna continua livre. Luciano, vai não, né? Então vou acabar. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a 18ª reunião ordinária da 20ª legislatura. E agradeço a presença de todos, a paciência e principalmente a Deus por nos conceder esse momento.